aqui pela Rádio Excélsior da Bahia, a M840, a voz do Senhor do Bonfim, e agora para falar sobre um assunto que acomete, infelizmente, muitas pessoas, nós vamos falar sobre a trombose. E você, claro, pode fazer a sua pergunta e interagir com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 996-13998. O nosso contato agora é com o Dr. Gilmar Santos, que é médico angiologista. Muito bom dia, bem-vindo, Dr. Gilmar.
Olá, Patrícia, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Alô? Oi. Alô?
Olá, estamos te ouvindo. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Obrigado pela oportunidade.
A gente aqui agradece a sua presença aqui no programa de hoje para falar de um tema tão importante, né? Muitas pessoas temem a trombose. Antes de falar da trombose em si, doutor Gilmar, quais são as condições que podem levar a essa situação, a trombose? Quais são os fatores de risco e quem são aquelas pessoas que podem ter maior predisposição a vir a ter o problema?
Muito bem, excelente pergunta. As pessoas têm muito medo da trombose. Está me escutando bem?
Já estou te escutando bem, acredito que os ouvintes também. Pode. Vamos só perguntar por eles aqui. E está ouvindo bem o doutor Gilmar, tem pergunta a fazer, manda uma mensagem para a gente aí pelo grupo do nosso Em Sintonia, no nosso WhatsApp. Mas pode falar, estamos te ouvindo tranquilamente.
Ótimo. Então, existe muito medo em relação à trombose, é importante a gente esclarecer todos esses pontos. Primeiro, a questão das condições predisponentes, ou seja, quais são aquelas condições que a pessoa tem mais risco de desenvolver ou de apresentar uma trombose. O primeiro ponto é que a trombose é uma doença que é multifatorial, ou seja, vários fatores associados concorrem para a pessoa apresentar. Quais seriam eles? Primeiro é a imobilização. Então, uma pessoa que está acamada por uma doença, uma pessoa que bota um gesso na perna, uma pessoa que fica muito tempo em um carro, no avião, numa viagem longa, imóvel, então... A imobilização é um fator predisponente importante. Depois vem o uso de anticoncepcional. O uso de anticoncepcional, quer seja via oral ou injetável, também é um fator de risco. Temos também doenças como câncer, que diretamente já é um fator de risco, e outras doenças como o AVC, que aí é pela imobilização. A pessoa fica acamada, não mexe um membro e tem isso. Fora isso, são as grandes cirurgias. Então, abriu uma barriga, vai fazer uma cirurgia no abdômen, vai tirar um útero. Então, as grandes cirurgias também são fatores de riscos associados. A gestação também é um fator de risco. E o pós-parto, né, que é o puerpério. Essas são as principais condições ou fatores predisponentes que a gente chama dos fatores secundários ou adquiridos. Agora, existem os fatores primários, ou seja, tem pessoas que nascem com um problema no sangue, geralmente é uma condição familiar, chamada de trombofilia. Essa condição familiar é um fator a mais para o desenvolvimento da trombose, ok?
Com certeza, são aqui esses fatores de risco e algumas das principais causas, né? Então, tem algumas pessoas que já têm, pela própria... o ritmo de vida ou pela profissão, elas ficam muito tempo sentadas, né? Costureiras, motoristas, pessoas que às vezes necessitam fazer viagem, consultores que viajam o Brasil inteiro, às vezes precisando ficar horas nesse, né, período de viagem, deve ter maior atenção. Agora, o que, que as pessoas vão caracterizar mesmo que seria a trombose? Como que ela acontece? Como é que ela vai se formando? E até mesmo os sintomas, né? Estou chamando sinais de alerta. Ou seja, que sinais são esses que vão alertar que a trombose está em curso e como que a gente caracteriza a trombose?
Excelente. E só esse ponto que você tocou, que é muito importante, existe uma chamada trombose do viajante, que é quando a pessoa fica muito tempo imóvel numa viagem e desenvolve uma trombose. E como é que isso acontece? O sangue, ele circula, né? Ele é um líquido e ele circula dentro dos vasos. Quando a trombose ocorre, é quando o sangue, ele endurece, congela, forma um coágulo dentro do vaso. A coagulação é uma coisa normal do nosso corpo, é um mecanismo de defesa. Quando a gente se corta, que expõe, que abre uma veia, o sangue coagula para impedir o sangramento e que a gente morra sangrando. Então, primeiro que a coagulação é um fator normal. Quando esse sangue coagula dentro da veia, aí a gente chama de trombose. E ele coagula como? As células do sangue vão se juntando, vão se aglomerando em um lugar e conformam como se fosse uma parede. Então, ela forma uma parede de células que deixam de estar no estado líquido para o estado sólido. Então, forma um coágulo dentro da veia. Isso é a trombose, é quando forma um coágulo dentro de uma veia. Ah, quais são os sintomas? O principal sintoma é dor. E o segundo principal é inchaço. Então, como é? É a dor e o inchaço na panturrilha, na batata, que é o mais comum, tá? É o mais comum, é o que a gente vê mais. É quando um trombo, ele é mais na parte mais distal da perna, ou seja, ali na batata, nos músculos da panturrilha. A trombose de veia muscular. Quando a trombose é muito extensa, aí a gente aumenta os sintomas. Aí a gente pode ter um inchaço na perna toda, a gente pode ter o pé ficar avermelhado, ficar quente. Então, isso é quando a trombose é extensa. Mas o principal é dor e o endurecimento, que chama de empastamento da batata ou da panturrilha. Esse é o principal sintoma. A gente ajusta o sintoma ao fator de risco. Então, se uma pessoa acabou de chegar de viagem, está com a dor na batata e um inchaço, né, a batata mais dura, principal, a suspeita é que esteja com a trombose. Agora, às vezes uma pessoa foi correr, estava fazendo atividade física, deu uma corrida, sentiu uma dor na perna, aí começou a inchar, aí não é mais trombose. Então, tem que associar o sintoma aos fatores associados. Alô? Alô? Caiu a ligação.
É importante algumas pessoas identificarem, né, esses sintomas, e às vezes não há uma associação direta. Como que a gente pode identificar? Ou seja, saber que aquilo que eu estou sentindo é de fato, pode ser indicativo de uma trombose.
Muito bem. Teve um problema aqui na chamada, ficou na musiquinha. Eu não sei até onde você ouviu, mas assim, para a gente saber se a gente tem uma trombose, primeiro assim, a confirmação é com o exame, tá? Só dá para confirmar a trombose quando você faz um exame de Doppler, que é o ultrassom, que vai olhar a veia e ver se essa veia está com sangue passando ou sangue coagulado. Mas a suspeita será todas as vezes que você tiver um inchaço ou uma dor na panturrilha, ou um inchaço que a gente chama de unilateral, ou seja, uma perna inchou e a outra não, um inchaço de pouco tempo de evolução, até uma semana, até 5 dias com uma perna inchada, mesmo sem dor, suspeita de trombose. Se esse inchaço estiver associado à dor na panturrilha ou na perna, suspeita de trombose. E sempre que você tiver... Alô, na escuta, tudo bem?
Sim.
Pronto. E sempre que você tiver uma associação do inchaço, da dor, com aqueles fatores de risco que a gente comentou no início, ou seja, pós-parto com uma perna inchada, suspeita de trombose. Agora, se eu estou no pós-parto, eu estou com as duas pernas inchadas, cansaço na perna, aí não é trombose, aí é da má circulação mesmo. Então, geralmente são sintomas agudos, ou seja, de pouco tempo de evolução, e em uma perna só, em um membro só. Lembrando que a gente fala muito em perna, mas trombose pode dar no braço também, tá?
Certo. E existe maior risco, por exemplo, na perna, nos membros superiores, no caso do braço que você falou, ou dos membros inferiores, ou tanto faz, seja qual for o local, se aparece sintoma de trombose, é preciso ter atenção imediatamente.
Exatamente. Quando a gente trata a trombose, muita gente acredita que a gente quer. Teve a trombose, veio, fez o diagnóstico, fez o exame, a gente identifica um coágulo. E as pessoas acreditam que a gente vai dissolver aquele coágulo. O objetivo do tratamento não é dissolver o coágulo. Normalmente, o nosso organismo, ele dissolve o coágulo. Um percentual das pessoas, uma parte das pessoas, o próprio organismo dissolve aquele coágulo. O tratamento é para esse coágulo não soltar, não aumentar, e soltar e ir para o pulmão, que é uma das complicações mais graves da trombose pode, inclusive, levar à morte, que é embolia pulmonar. Embolia é quando um pedaço, a agulha, ele se solta e viaja pelo corpo e vai até o pulmão. Então, o tratamento, ele visa prevenir uma embolia pulmonar e estabilizar o coágulo. Então, se você imagina, ó, se você acha que tem trombose, precisa fazer o exame. Se fez o exame e deu trombose, precisa tratar. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela foi numa emergência, foi atendida, suspeitaram de trombose, pediram o exame, ela foi para casa e ficou 10 dias esperando o dia de fazer. Quando ela chegou, ela tinha um trombose super extenso. Então, ela deu muita sorte de não ter uma complicação nesses 10 dias. Então, na suspeita, achou que é, vai lá no médico, vai fazer o exame. Se deu positivo, precisa tratar imediatamente.
E essa demora, tem uma demora realmente para essa resposta desse exame, porque é fundamental, né, ter essa resposta o quanto antes, sim, para que o profissional possa decidir qual é o melhor tratamento e a melhor ação a fazer.
Pois é, e a gente diz muito assim, se você está com suspeita de trombose e não tem a condição de fazer o exame rápido, a condição é porque não teve acesso, enfim, qualquer condição, você não vai conseguir fazer o exame rápido, o risco de ficar sem tratar é tão grande que a recomendação é a gente começa a tratar até que a pessoa possa fazer o exame. Então, você começa tomando remédio, ou seja, você já está protegido, enquanto sim, você espera se esse exame for demorar. Mas o ideal é fazer logo e ter logo essa certeza.
Ok. Você falou de remédios, né, para tratar, para coibir, para resolver ali o problema, segurar mesmo antes da resposta. Claro que com a resposta do exame, melhor. Mas é tão grave a consequência que pode levar a uma trombose, como você falou, né, ter essa embolia, que o profissional já opta por essa decisão. Agora, a questão do medicamento, o uso de alguns medicamentos, falamos aí anteriormente, os sintomas, os fatores de risco que podem levar à trombose. Mas o uso de alguns medicamentos, anticoncepcionais e outros medicamentos, também podem levar a favorecer a trombose ou não necessariamente? A sobrepeso também pode?
Sim, veja só, todo fator de risco que vai induzir você a uma condição de pouca mobilidade ou imobilização aumenta. Então, assim, se uma pessoa é muito obesa e não faz sua atividade física, está restrita, então você tem a imobilização. Então, no final, a gente vai para fatores que induzem a uma imobilização. Do outro lado, são os fatores pró-trombose ou trombogênicos, que são principalmente os hormônios femininos. Então, anticoncepcional é o principal deles, que realmente aumenta o risco de trombose. E não estou querendo dizer com isso, pare o anticoncepcional não, viu gente? Não é assim que funciona. No início a gente falou que eram múltiplos fatores associados. Então, se você tem um fator de risco e associa outro, você aumenta o risco. Ou seja, se eu vou fazer uma cirurgia e eu sei que cirurgia é um risco, eu suspendo o anticoncepcional, para eu não ter uma somatória de risco. Mas sim, o principal medicamento que é um fator de risco importante e identificado é o anticoncepcional. Tanto que pessoas que tiveram trombose, nunca mais elas irão poder fazer uso de anticoncepcional.
Olha aí, gente, grande informação, né? Agora eu estou com uma ouvinte aqui, ela tem uma pergunta a fazer, é a Anitta. Ela disse que depois que ela teve a cesariana dela, ela ficou com muitas dores nas pernas. E essas dores seguem até hoje, não melhorou, não necessariamente dor na perna, vai significar trombose, mas é algo que precisa ser visto, né? Por que que essas dores ficaram aí logo após a cesariana? Ela quer saber se tem alguma relação.
Ok. Rita é o nome dela, né? Da ouvinte?
Da Anitta. Anitta.
Anitta, perdão. Anitta, nome de artista. Bom, Anitta, obrigado pela pergunta. Veja só. Quase 70% das mulheres tem uma doença chamada insuficiência venosa crônica, é a má circulação. Essa má circulação pode provocar cansaço, sensação de peso, inchaço, dor. Então, muito provavelmente, o que você está sentindo é o reflexo dessa má circulação, tá? E aí precisa passar por uma consulta para avaliar qual o grau e tratar corretamente. Mas o fato de ter dor, não necessariamente a gente pensa logo de cara em trombose. Ainda mais com dor crônica, ou seja, aquela dor que já vem de muito tempo.
Com certeza. Então, ficar de olho nessa dor. Essa dor está prolongada, né? Precisar fazer uma investigação, né? Tá bom, nosso ouvinte, né, Rita? Não necessariamente é um risco para a trombose, mas, já que é das duas pernas, ela comentou aqui no nosso WhatsApp, mas pode ser algo precisa ser investigado. Agora vamos falar também do tratamento para a trombose, precisa ser submetido a uma cirurgia imediatamente. E claro, nossa questão sempre muito importante, doutor Gilmar, a prevenção. Tratamento e prevenção da trombose, o que seria?
Muito bem. Ah, eu acabei de fazer agora 23 anos de formado e posso dizer que tudo mudou, né? Tudo mudou no mundo, né? Tudo mudou para tudo. E o tratamento de trombose também mudou muito. Ah, há uns 12 anos, 15 anos, todo paciente com trombose ele era internado e fazia um tratamento com, na veia, era uma medicação na veia, botava no soro, tinha que ficar restricto. Hoje não. Hoje nós temos uma geração nova de medicamentos que a pessoa não precisa nem se internar. Então, não lembro quando eu precisei internar no paciente de trombose. O tratamento é um comprimido, é via oral, não é mais injetado, salvo exceções. Então, sempre existem exceções, lógico. Mas, na grande maioria dos casos, a gente trata com comprimidos. É um tratamento de longo prazo. A média, dependendo do motivo da trombose e se foi primeiro ou outro, ou segundo ou terceiro episódio, aí vai ser 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, ou se for a partir do terceiro episódio, ou se tiver um fator de risco que não possa ser corrigido, esse paciente poderá precisar de tratamento o tempo todo. Então, às vezes, tem paciente que fica usando o anticoagulante, que é o remédio, para o resto da vida. O remédio é o anticoagulante, é um remédio que suprime a formação de coágulos no corpo, para evitar que tenha uma nova trombose. Tá? Isso em relação ao tratamento. O tratamento não tem nada a ver com cirurgia, é comprimido, é usar uma meia elástica para estabilizar esse inchaço e, principalmente, ficar atento em novos fatores de risco. Quem teve trombose sempre tem um risco aumentado em ter um segundo episódio. Então, as pessoas que tiveram uma vez, o risco aumenta para ter um segundo. Então, a gente sempre segue usando a meia, cuidado com o fator de risco, não pode usar mais nunca anticoncepcional. Se for ao médico fazer qualquer tipo de tratamento, lembrar, ó, eu já tive trombose ou eu estou usando remédio para trombose. É importante deixar sempre claro esse ponto. Em relação à prevenção, todo fator de risco tem que ser corrigido. Então, por exemplo, imobilização. Vou viajar para longe, meia elástica antitrombótica, que é uma meia específica para casos que aumenta o risco. Então, eu não tenho antitrombótico, mas tenho minha meia de compressão. Então, eu vou usar minha meia na viagem. Vou fazer uma cirurgia grande com um médico, uma cirurgia plástica, uma cirurgia ginecológica. O médico vai prescrever uma meia antitrombo e vai passar um remédio antitrombo. Pessoas que já tiveram trombose, vão fazer uma viagem longa. Aí, se vier para passar comigo, eu vou prescrever um remédio para ele tomar na ida e na volta, dependendo do caso. Então, esses são os principais fontes de prevenção. Cuidado com os fatores de risco, retirar os fatores de risco e cuidado com a imobilização. Procurar fazer sua atividade física, estar sempre em atividade. Um exercício que eu oriento muito no dia a dia é o que a gente chama de dorsiflexão do pé. É pegar o pé e ficar mexendo, né? Mexer o tornozelo. Cada vez que a gente faz o movimento do pé, mexendo o pé, a gente mexe a panturrilha bombeia o sangue, não deixa o sangue ficar represado. E o sangue circulando diminui, assim, o risco de desenvolver um coágulo, uma trombose na perna.
Nós falamos aí de pessoas que estão viajando, mas nós estamos na pandemia, né, doutor Gilmar? Muitas pessoas trabalhando em home office, e o que se observa é um tempo muito maior, muitas vezes sentado, fazendo os trabalhos de computador, escola também, que agora, antigamente, né, ficamos um tempo onde as crianças não estavam indo à escola e ficavam horas sentadas ali nesse tipo de atividade. Então, como é que a pandemia, qual foi o impacto da pandemia ainda está sendo na vida das pessoas em relação a esses problemas circulatórios, né? E também com relação agora a essa possibilidade de retomar os seus tratamentos aqui em Paru.
Muito bem. Nos últimos 3 anos, eu dei mais diagnóstico de trombose do que nos últimos 15. Chegou a ter dia de eu ter 3, 4 novos pacientes de trombose ao dia no consultório. Então, foi impressionante o aumento no número de casos. E a gente tem algumas questões. Primeiro, a imobilização, como você colocou brilhantemente, a imobilização foi um fator importante. Lembrando que em criança, o risco de trombose é muito baixo, por várias questões fisiológicas. Mas, em 23 anos de formado, pela primeira vez eu vi uma trombose em uma criança de 8 meses e uma trombose em uma criança de 8 anos. Isso eu vi no intervalo no final do ano passado. Mas o fato é que em criança o risco é menor. Então, o home office para criança, a gente não preocupa tanto. Mas nós tivemos outras questões. Primeiro, a imobilização, tá? Geral. Depois tivemos o próprio vírus, que presente assim, na grande parte da população, o vírus tinha um risco muito aumentado de trombose. Foi documentado que o próprio a COVID ela induzia um risco aumentado de trombose. E tivemos alguns tipos de vacina também aumentando o risco. Então, calma, gente, vacina é importante, salvou vidas, mas alguns tipos de vacinas existem. Tanto que pessoas em quem? Pessoas que tinham casos específicos, não é em todo mundo. Então, pessoas que tinham alguns fatores com aquele tipo de vacina específica, tivemos alguns casos. Então, foi um conjunto, mas o principal, realmente, acho que o COVID foi o principal fator que desequilibrou bastante a balança associada à imobilização.
Algumas pessoas, doutor Gilmar, também têm medo em relação à vacina, né? Alguns casos, algum comentário que a vacina poderia gerar farmacoagulantes, poderia aumentar o risco de trombose. Há comprovação científica, há pertinência para esse tipo de pensamento, de dúvida?
Bom, dentre as vacinas existentes, duas delas têm um tipo de vacina que ela, em algumas pessoas, com uma predisposição, com um fator de risco, pode sim desenvolver uma trombose. Essas pessoas tiveram casos aumentados para alguns tipos de vacinas específicos. Mas, tanto a vacina geral não dá esse risco, porque mesmo pessoas com trombose vieram ao meu consultório e eu dei o relatório, liberei, vá tomar essa vacina. Agora, não aquela específica. Mas, no geral, considerando vacina, não existe uma associação geral de vacina com trombose. Mas, dentre elas, dois tipos tiveram aumento de casos, isso a nível mundial, aumento de casos de trombose nesses grupos de pessoas com fatores de risco. Mas lembro bem, eu deixei muito claro na época, isso é uma coisa que a gente falou muito, o risco dessas vacinas, por exemplo, a pessoa que toma uma vacina específica, AstraZeneca, que foi inclusive a que eu tomei todas as doses. Ela, em algumas pessoas que tinham um problema já no seu sangue, ela poderia induzir isso daí. Mas esse risco não é o mesmo risco desses outros que a gente estava falando. É um outro mecanismo. Então, não precisa ter receio. Quem já tomou uma vez que não teve nada, agora que não vai ter mesmo. Mas sim, existiu. E essa dúvida surgiu por essa série de casos a nível mundial, que não são muitos, mas quando a gente fala algo impactante, você tem 2, 3, 4, 5, 10 casos, aí cria-se uma certa polêmica. Mas assim, a gente não deve deixar de fazer uso. Mas sim, existe um fundo de verdade em subgrupos de pacientes com predisposição que usaram tipos específicos de vacina. Mas aí, cada caso que tiver dúvida, aí é melhor passar para poder a gente analisar a história, explicar direitinho. E mesmo quem já teve trombose pode sim tomar a sua vacina tranquilo, sem problema, podia e segue podendo.
Importante dizer isso, né, para não criar esse clima, né, de tensão, de preocupação, são casos isolados, mas é preciso estar atento. O mais importante de tudo é se vacinar, porque esse ainda é o único viés, o único caminho seguro para o controle da doença Covid-19, que ainda está aí. Para finalizar, mandar um abraço para todas as pessoas que estão aqui participando com a gente, interagindo pelo WhatsApp, gostando muito da sua comunicação de forma clara. E a ouvinte Luciana, ela relatou para a gente o seguinte: ela tem problemas de varizes, ela já vinha há uns dias com dor e inchaço na panturrilha direita, só de um lado, como você colocou, né, só em uma das pernas. E aí ela foi emergência, né, de forma assertiva, na última sexta-feira. Resultado, o médico pediu um Doppler de urgência e foi constatado trombose em estado grave. E chamou a atenção isso que ela fala de estado grave. A trombose, ela tem variações, ela tem, digamos, começa mais, de uma forma mais suave, depois vai aumentando o risco. É assim, doutor Gilmar?
Veja só, a gente divide as tromboses, em regra geral, em proximal ou distal. Isso é uma regra que a gente fala no dia a dia do exame. Ou seja, o que é isso? Uma trombose que pega uma veia grande, que a gente chama de proximal, são as veias maiores, e uma trombose que pega uma veia pequena. Quanto maior a veia, maior o risco desse coágulo soltar e ir para o pulmão. Quanto menor a veia, menor o risco de soltar um coágulo para o pulmão. Mas, Uma veia pequena com trombose, ela pode, se não tratar, esse trombo vai crescendo e o que era pequeno fica grande. Então, sim, uma trombose pode ser progressiva, ela pode aumentar. Para a gente considerar grave ou não grave, é quando tem complicações. E a complicação grave é a embolia pulmonar. Então, quando é que a gente diz que uma trombose é grave? É quando ela tem embolia pulmonar. Então, a pessoa tem falta de ar, a pessoa tem dor no peito, aí é grave. Agora, quando você tem uma trombose extensa, pega muitas veias, veias grandes, você tem uma trombose com mais sintomas. Então, às vezes, a pessoa atrapalha gravidade com sintoma. Você pode ter uma trombose grave e tá sentindo quase nada. Tipo assim, a perna pouco inchada, uma dorzinha leve e tá com embolia pulmonar. Isso é grave. Mas você pode estar com a perna toda inchada, com muita dor na perna e não ser grave. Ou seja, é apenas uma congestão. Se você botar a perninha para cima e botar uma meia, vai melhorar. Então, a gravidade se dá mais pelas complicações e um pouco menos pelos sintomas, entendeu?
Ótima essa explicação, né? Porque às vezes o sintoma, claro que o sintoma de dor já chama logo a atenção, mas aí você vai fazer, fica apavorado, vai fazer o exame que vai comprovar que não é grave. Claro que você está com sintoma forte, mas não está com ameaça, né? Com risco aí para a sua vida. A gente vai ficar hoje por aqui, mas já tem perguntas também de ouvintes que pode ficar para uma próxima. Por exemplo, o nosso ouvinte falou de aderência. Depois de cirurgia de cesariana, teve muita dor, foi no fisioterapeuta e foi detectada uma aderência. E a nossa ouvinte, Luciana, disse que já está em tratamento, inclusive ela fala da medicação cara, não sei se tem doação, dispensação para esse tipo de medicamento, para o tratamento de trombose. Vamos buscar essa informação para orientar bem aqui o nosso ouvinte. Rapidamente, em 30 segundos, por favor, suas considerações finais.
Bom, queria agradecer aqui ao espaço, dizer que é fantástico a gente ter a oportunidade de esclarecer, de levar a informação. E a gente vive um mundo hoje em que a informação está aí, gente. E a gente tem que aproveitar essa informação para fazer cada dia a nossa vida melhor e para viver cada vez mais a nossa melhor versão. Então, parabéns a você e obrigado pela oportunidade.
Bacana. Já deixando aí a deixa dos nossos logos, você na sua melhor versão. Muito obrigado, doutor Gilmar, por essa entrevista. E lembrando que fica lá postada no portal Saúde No Ar para você ouvir de novo ou sugerir outros temas. Muito obrigada a todos que fizeram o programa.